As fintechs se tornam opções para quem não consegue crédito em instituições financeiras tradicionais ou considera o juro desse crédito muito elevado. Segundo pesquisa recente do Google, quando o assunto é serviços financeiros, os brasileiros se mostraram muito satisfeitos com os chamados bancos digitais, pelo menos até agora, né? Cerca de 70% afirmaram que estão contentes com esse serviço, enquanto 42% ainda tem essa mesma opinião sobre o caminho tradicional, os bancos, né? Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a professora Lilian Sanches Carrete. Ela é do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração, não é? A FEA-USP. Bom dia, professora Lilian, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Tudo ótimo.
Muito obrigada.
Prazer estar aqui falando com você.
Obrigada por conversar conosco sobre o assunto, aceitar o nosso convite. A gente quer entender um pouco, professora, como é que está esse mercado de crédito? Ou crédito a juros mais barato, ou crédito voltado especificamente para a micro e pequena empresa, para quem está começando um negócio, como é que tem funcionado? A gente sabe que as fintechs, os bancos digitais, vamos dizer assim, não é? Eles têm sido uma opção, eles surgiram como opção aos bancos privados, aos grandes bancos privados, ao mercado tradicional de crédito de privados e bancos públicos. E como é que tem sido o crescimento? Os brasileiros já conhecem bem essa possibilidade?
De fato, o mercado de crédito tem crescido e essas fintechs, elas têm realmente conseguido ingressar no mercado e atendendo um nicho que até hoje os bancos tradicionais não haviam conseguido. E como que as fintechs conseguem atingir esse público? O banco, ela entra com uma tecnologia de gestão e de decisão de crédito que inclui a tal inteligência artificial. Ela consegue ser mais eficiente e utilizar outras informações que não aquelas tradicionalmente utilizadas pelos bancos, como análise de demonstrativos financeiros e análise de capacidade de geração de caixa. Os bancos tradicionais, usualmente, eles davam crédito para as empresas que conseguiam se mostrar mais estruturadas, que tinham um histórico maior de atividades. E aquelas que não estavam nesse nicho, que não se enquadravam nesse perfil, elas simplesmente ficavam fora e dependiam basicamente de recursos próprios, do próprio empreendedor. E aí vem a fintech introduzindo esse novo instrumento, onde ela consegue ser mais ágil, ela consegue ser eficiente, porque ela tem uma estrutura menor e tem um custo menor de operação também. Então ela consegue entrar no mercado que não era atendido pelos bancos. E isso dá uma vem com uma de uma forma muito positiva para o mercado, né? Uhum, atendendo um nicho que antes não era atendido. O que eu queria, eu não sei se eu posso tomar a liberdade de introduzir aqui o outro lado da moeda.
Claro.
Que é mostrar que, de fato, essas empresas conseguem fazer isso porque elas possuem, estão menos regulamentadas pelo sistema, e além disso, agora elas possuem uma simplificação tributária. Então, com isso, como ela tem menos regulamentação, por exemplo, a fintech não tem que fazer depósito compulsório junto ao Banco Central, então ela tem menos custo. E porque ela tem menos custo, ela pode conseguir oferecer uma linha de crédito mais barata. Então, com isso, ela consegue trazer esse benefício para o mercado. Mas não existe uma fórmula mágica. Porque, de um lado, o banco é mais regulamentado, mas ele tem uma grande rede de agências que ele consegue atrair e captar recursos financeiros dos depositantes. E aí ela tem mais capacidade, o banco tem mais capacidade de dar crédito. As fintechs, elas vêm com essa tecnologia, nova tecnologia, mas em compensação ela não tem essa capacidade de captação de recursos. Ela não tem uma agência que todo dia a pessoa vai lá e deposita recursos. Ela precisa desenvolver essa capacidade. Para isso, ela vai ter que investir em muito marketing ou ela vai ter que criar uma rede de agência, de tal forma que ela incentive as pessoas a fazer o depósito. Então, esse esforço é muito custoso para a fintechs. Então, o que elas fazem, normalmente, é parceria com grandes instituições financeiras para ter acesso a capital, para poder emprestar. Ou então ela cria aquela plataforma onde ela capta recursos de pessoas que possuem recursos financeiros, capta dinheiro para emprestar. Então, de qualquer forma, é preciso tomar cuidado sobre a expectativa de redução de juros, porque o dinheiro custa. Então, a gente tem aí a taxa básica de juros de 6,5%. Então, isso é para todo mundo. Isso vale para todo mundo. O que a gente tem expectativa é de que essas fintechs conseguem incluir um menor prêmio em cima dessa taxa básica de juros, para oferecer uma menor taxa de juros para os seus clientes. Mas ela também tem um custo de transação. Ela tem o custo de desenvolvimento de tecnologia. Ela tem o custo de manutenção da sua plataforma de oferta de crédito. Ela tem custo de decisão de crédito. Ela não pode emprestar sem fazer uma análise da capacidade de crédito do seu cliente. Uhum. Então, de qualquer forma, ela vai ter que incluir um prêmio aí. E ela vai ter que cobrar uma taxa de juros que vai pagar essa sua estrutura. Então, o que acontece é que a estrutura da fintech, como ela é menor, ela é mais barata, então ela tem uma capacidade de transferir esse custo menor para o cliente, que seria o tomador do crédito.
Quer dizer, mesmo com as dificuldades, ela ainda tem o crédito um pouco mais barato, mas é relativo, como você disse, porque ela tem que captar recursos. Dúvida, esses recursos vêm dos próprios bancos?
Então, tem várias formas das fintechs atuarem, mas sim, existe o caso em que ela vai captar recursos junto aos bancos. Existem também outras formas de atuação, que é aquele que a gente chama de peer-to-peer, onde ela cria uma plataforma para criar oportunidades dos clientes investirem seus recursos, e aí com esses recursos ela empresta para outros clientes. Mas isso é muito difícil de você conseguir escala, porque para você chegar nos clientes que possuem recursos para fazer a aplicação, ou você precisa de um grande investimento de marketing, ou você precisa de uma grande rede de agências, que é o que elas não têm.
Então, o que você está dizendo é que elas vão atender a uma parcela específica, uma fatia até pequena do mercado para um determinado grupo. Quer dizer, elas não têm o alcance, o tamanho e o fôlego de um banco.
Exatamente. A escala é
outra.
Aqui, né? Eu fiz uma pesquisa muito rápida, não vou nem dizer pesquisa, mas para fazer um exemplo para você. Eu peguei uma fintech que tem um grande volume no mercado brasileiro, e tem lá no site dela uma taxa de juros para crédito de financiamento de veículo de 1,69% ao mês. Essa taxa, eu fiz uma simulação para R$1.000 de empréstimo, equivale a uma taxa de juros ao ano de 22,30%.
Nossa.
22,30% é a taxa que está lá no site da fintech, que é exatamente a taxa média que os bancos cobram em geral, que está divulgada no Banco Central. Tá? Então, quando você pega um exemplo como esse, você vê que elas têm uma dificuldade de passar uma taxa, ou de cobrar uma taxa muito mais barata que a média de mercado. Por causa dessa questão que eu acabei de colocar. Ficou claro?
Ficou. Então, quer dizer que pode ser que a gente esteja, quem vai recorrer a esse tipo de crédito esteja simplesmente pagando o mesmo valor, esteja pagando o mesmo juro. O que talvez, e aí é a minha próxima questão, então por isso que você está dizendo, precisa ficar atento se está pagando menos, não vamos nos iludir. Mas, de toda forma, a burocracia talvez seja menor para conseguir, que é uma outra questão, né, para quem vai buscar o crédito, professora Lilian. Porque você está provando aí que o juro pode ser o mesmo, né?
Exatamente. Né? Na verdade, eu não estou provando, eu trouxe só um exemplo para que essa expectativa seja comedida.
Ah, claro.
E é aquilo que você acabou de dizer. O que as fintechs trazem, elas estão atendendo um nicho de mercado que antes não era atendido pelo banco tradicional. E, de fato, você traz uma concorrência aí para o nicho que é bem interessante, que os bancos não enxergavam e não tinham competência e não tinham tecnologia para atendê-las, e as fintechs eles já estão vindo e atendendo esse nicho. Então, de qualquer forma, é muito positiva a atuação das fintechs no banco, no segmento financeiro.
Entendi. Agora, posso colocar mais um assunto, né, nessa nossa discussão, professora Lilian? Porque recentemente o governo criou a tal empresa simples de crédito, já que a gente está falando de crédito, e para um público, né, para um nicho específico, que é o pequeno e médio, micro, pequeno e médio, o governo criou a tal ESC, Empresa Simples de Crédito, e, segundo o governo, vai injetar 20 bilhões por ano nos pequenos negócios, e que pode aquecer a economia dos municípios, especialmente o próprio Sebrae. Foi uma ação coordenada pela Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas com o Sebrae, não é? E é interessante essa outra linha de crédito que está sendo posta aí. Pode ajudar os pequenos, quem está começando?
Sempre é interessante quando a gente tem uma desregulamentação e simplificação tributária, que é o caso da empresa simples de crédito. Então, é muito positivo esse movimento. O que eu quero colocar aqui agora é que, de novo, não existe uma moeda sem troca, né? Por outro lado, lógico, eu imagino que sim, espero que sim, que haja um fator positivo, um incentivo de estímulo à atividade do empreendedor, porque esse crédito é fundamentalmente para o micro e pequeno empreendedor e para as pequenas e médias empresas. Mas, por outro lado, para que esses empreendedores não fiquem tão entusiasmados, o que acontece é que existe uma restrição dessa fintech, que é a empresa simples de crédito, de tomar recursos de terceiros. Então, ela só pode atuar com recursos do empreendedor, do dono dela. Essa fintech, essa empresa simples de crédito, tem somente um dono e ele vai ter que alocar os recursos próprios. Então, a fintech vai atuar somente com recursos do empreendedor. E existe um limite de que a receita bruta anual seja de 4,8 milhões de reais. Então, o que acontece é que essa fintech, ela tem uma limitação para emprestar. Essa limitação, se você coloca a limitação de valor total de aplicação ou de empréstimo e a limitação de que você só pode emprestar para o município que você atua ou em municípios limítrofes, e você não pode ter outra empresa de crédito, só pode ter uma empresa simples de crédito, então você coloca uma limitação de que essa fintech, ela vai estar concentrada na atividade do município. Isso significa que você pode ter uma falta de diversificação da carteira de crédito. E, além disso, você pode ter a pessoa não tão especializada, ou essa empresa simples de crédito, talvez não tão especializada, porque ela é formada por uma única pessoa. Então, você pode não ter a tecnologia e conhecimento necessário especializado para decidir sobre empréstimos. Isso pode colocar um risco na atividade da empresa simples de crédito, que é a falta de diversificação e que é a falta de especialização. Então, precisa tomar cuidado, porque você pode emprestar sem ter capacidade para a empresa simples de crédito, da atividade dela de empréstimo, para que ela seja sustentável. Você pode ter essa dificuldade em função da falta de especialização e da falta de diversificação. Esse é o risco ou a contrapartida que eu coloco da empresa simples de crédito.
Claro, o assessor especial do Ministério da Economia, o Guilherme Afif Domingos, disse, olha, lá nos Estados Unidos isso já se faz com sucesso, são bancos que, né, locais, que emprestam para os empresários locais e tudo mais, mas só que as realidades são bem diferentes, né, professora? Isso já se faz lá há muito tempo, né? E se criou um mercado, esse mercado começou com todos esses senões que a gente está colocando aqui, mas já lá já se estabeleceu.
E tem uma tradição maior. Crédito é muito presente naquela economia. Você tem os juros muito menor. E a volatilidade do mercado é muito menor. É, a gente está falando aqui de um mercado de crédito que cresceu nos últimos anos, tem reduzido, nos últimos 20 anos, ele reduziu um pouco nos últimos anos em função do desempenho da economia, mas ele é recente, né? Então, toda essa atividade de crédito e fintechs exige um grande investimento de tecnologia. Quando a gente fala de fintech em geral, são aquelas que eu comecei a falar no início da nossa conversa. Quando a gente fala de empresa simples de crédito, eu estou falando de uma empresa formada por uma pessoa. Assim, essa empresa simples de crédito é uma fintech de apenas uma pessoa. Uhum. Então, essa pessoa vai ter que ser capaz de investir em tecnologia e de ter o conhecimento suficiente para conseguir tomar boas decisões de alocação do seu recurso.
Não é fácil, não, né?
De crédito.
Uhum.
Pois
não
é, então, esse é um outro desafio.
Uhum.
De qualquer forma, acho que é muito positiva a regulamentação. Acho muito positiva a criação dessa empresa de crédito. Só é preciso tomar cuidado e também com medição nas expectativas, porque sempre tem o risco, o lado, a vantagem e a desvantagem, né?
Não tenha dúvida, é um negócio, né? É um negócio.
Exatamente.
Precisa render para os dois lados, claro. Muito bem, então aí, são opções de crédito nesse mercado ultra concentrado, a gente sabe, né?
Uhum.
E a gente vai aos poucos trazendo aqui detalhes sobre isso. A gente já falou muito, tem falado muito sobre isso. Por que cai Selic, não cai juro, e a gente vai tentando explicar todos os ingredientes sobre o mercado de crédito no Brasil. Professora Lilian Sanches Carrete, do Departamento de Administração da FEA-USP, contribuinte sobre o tema, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada a você pela oportunidade, Roxana, estou sempre à disposição.
Bom dia.